Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe e estou aqui no estúdio com a Alexandra Barosa Pereira, uma das pioneiras no estudo do coaching em Portugal, que liderou a primeira investigação sobre o tema em 2005-2006 e com quem acabei de ter uma conversa muito elucidativa sobre como o coaching evoluiu no nosso país e como o futuro aponta para práticas como o team coaching nas organizações. A Alexandra é fundadora da ABP Corporate Coaching, é coach certificada pela ICF, International Coaching Federation, há 17 anos, é também uma Certified Coach Mentor e Team Coach certificada pela ICF e pela EMCC, o European Mentoring and Coaching Council. Desde 2007 que a Alexandra tem sido gestora de projetos de coaching e coach em empresas de consultoria internacionais, contando com mais de 3.500 horas de prática de executive leadership e team coaching a membros de C-suite, diretores e managers, tendo igualmente trabalhado como coach junto das Nações Unidas. Além de tudo isso, a Alexandra é autora e investigadora nas áreas do coaching, com vários artigos e obras publicados e apresentados em conferências internacionais. Em 2020, no âmbito do programa de doutoramento do ISCTE em Gestão Geral, Estratégia e Desenvolvimento Organizacional, defendeu a sua tese de doutoramento sobre o tema Dynamic Team Leadership Coaching Towards Business Results. A Alexandra é também coordenadora do curso de Coaching Executivo, Liderança e Culturas de Coaching na Nova School of Business and Economics. Possui elevada experiência como speaker internacional em matérias de coaching, nomeadamente em culturas de coaching nas organizações, coaching intercultural e team coaching, tendo participado em palestras em Portugal, Brasil, Estados Unidos, Cabo Verde, Canadá, entre outros. É socióloga de formação, mestre em Psicologia do Desenvolvimento Profissional pela Universidade de Évora, e iniciou-se no coaching numa ótica de motivação e satisfação no trabalho, alinhado com os valores e os propósitos de vida, tendo vindo a alargar esse propósito para o desenvolvimento de líderes globais, que é hoje o seu cartão de visita. Alexandra, é uma verdadeira honra contar com a tua presença aqui no estúdio hoje. Muito obrigada por aceitares partilhar a tua experiência e os teus conhecimentos connosco. E eu vou já direto ao ponto para que possas começar a inspirar aqui a nossa audiência. E vou começar com esta pergunta. Tu começaste então a tua carreira em 2007, como coach, não é? Numa altura em que o coaching era uma novidade ainda em Portugal. Num ano antes, tinhas dirigido o mesmo tal, o primeiro estudo sobre o coaching no país. Uhum. Tu podes contar-nos um pouco sobre os primeiros anos do coaching em Portugal, o que é que te motivou a ti a seguir essa carreira e quais é que foram assim, os insights mais importantes que retiraste desse estudo e que eventualmente ainda estão válidos hoje?
Uhum. Ok, olha, muito bom dia, não é?
Exato.
Obrigada pelo convite, é uma honra para mim também estar aqui a falar com todos. Ora bem, eu comecei, portanto, na Universidade de Évora, eu fui desafiada a fazer um estudo, ainda não sabia bem que tese é que fazia, e o professor Nuno Rebelo dos Santos desafiou, quem é que quer fazer alguma coisa sobre coaching? Eu, nessa altura, eu era funcionária pública, era trabalhadora do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e fazia, já era conselheira de orientação vocacional há uns anos. E portanto fez sentido para mim, olha, vou explorar o que é isto. E o professor Nuno tinha dito, nós estamos agora a iniciar, o coaching está agora a iniciar, isto em 2004, está agora a iniciar. Aliás, os primeiros cursos que existiram de coaching em Portugal, em solo português, porque online já havia algumas coisas, em solo português foram em 2003, 2004, mais ou menos. E eu agarrei, e na altura, entre 2004 e 2006, que foi quando concluí a tese, fui às conferências, eu sabia tudo sobre coaching, já achava aquilo o máximo. E foi assim, depois em 2007, a Marcia distinguiu-me com um prémio pela tese, e eu resolvi também mudar a minha vida. O coaching é muito inspirador nessas matérias, não é? Sim. Muda-nos completamente o mindset, e eu comecei a pensar, não, o que é que eu tinha 35 anos na altura, o que é que eu quero fazer o resto da minha vida, não é? Uhum. E portanto quero ter alguma satisfação profissional. quero poder fazer alguma, ter algum impacto na sociedade, e eu trabalhava essencialmente, primeiro tinha trabalhado na saúde e depois no emprego com públicos menos favorecidos, e eu gostava de fazer algumas diferenças a outros níveis. E o coaching nessa altura despertou-me para essa, para a possibilidade de realmente conseguir de alguma forma ter alguma influência, se assim se pode dizer, sobre as lideranças. Portanto, nós quando falamos em coaching não falamos como o produto final, não é? O produto final será o desenvolvimento pessoal e profissional. E seja isso o que significa, isso o que significar, não é? E portanto, o desenvolvimento da liderança foi sempre uma coisa que me chamou a atenção e achei, não, é por aqui que devo continuar. E pronto, e portanto, na altura fiz o estudo, havia... contavam-se pelos dedos os números de coaches. Eu até posso dizer que naquela altura... eu consegui entrevistar alguns, foram cerca de 30, não mais 30 coaches na altura.
Uau,
portanto, não havia,
que era o que havia.
Assim, não havia, e eram poucos players. E foi muito curioso eu começar a identificar que realmente aquilo era uma prática, portanto, que tinha tido o seu kick-off em 95 nos Estados Unidos, e que depois foi, começou muito com esta prática de, ok, já se deu tudo quanto era formação aos líderes, e às vezes as coisas não mudavam, não é? Portanto,
certo.
Porque era preciso uma maior introspeção dos líderes, não é? Portanto, esta autorreflexão, que líder é que eu quero ser, uhum. não é? E que líder é que eu sou capaz de ser, e que ainda, e que com todas as contingências da vida às vezes nos condicionam. E eles começaram com este tipo de metodologias para ajudar os líderes a incorporar ainda mais uma nova capacidade de liderança. E depois começou a chegar cá. O conceito próprio, às vezes, o próprio conceito é um bocadinho dúbio, não é?
Certo.
Nunca se sabe, fala-se muito de coaching e de muitas formas de coaching, mas este coaching mais profissional, onde pessoas ajudam outras, não é, de alguma forma, a este processo de introspeção não diretivo e em parceria, que é o coaching, começa a ganhar forma e começa a ter os seus procedimentos já mais ou menos alinhados. E aqui em Portugal começou-se a verificar isso. Eu lanço o estudo, portanto, em 2006, começou também, teve alguma visibilidade na imprensa naquela altura. E eu muito sinceramente, eu quando deixei toda a minha vida e me despedi para me dedicar a qualquer coisa outra que fizesse mais, que tivesse mais propósito, nem pensava que iria ser coach profissional com full time, não é?
Portanto, certo.
Mas depois a Mercer convidou-me para integrar os quadros, e isso foi o que me lançou e que me inspirou, e que eu descobri na altura sobre o coaching. Mas havia muito desconhecimento
e ceticismo, não?
Ceticismo também, quer dizer, ainda estava muito aquele conceito de é para resolver um problema, não é?
Certo, okay.
É para resolver um problema, este líder está com problemas comportamentais, ou com a sua equipa, ou com a sua chefia direta, o que for, e então vamos passar por um processo de coaching. E o coaching não é para resolver problemas, não é?
Certo.
Eventualmente pode ajudar a pessoa a identificar o que é que está a condicionar,
o que é que está a impedir, ou assim.
Exatamente, a ser mais eficaz na sua liderança ou no desempenho das suas tarefas profissionais. Ou então numa reflexão, numa tomada de decisão, etc. E então foi isso que no fundo me ajudou a eu pensar, não, é por aqui, eu gostava de fazer a diferença.
E assim, o teu estudo, que principais conclusões chegaste? Eu sei que tu tens aí alguns dados, não sei se...
Sim.
E por favor consulta, mas... em termos de grandes conclusões desse estudo naquela época, consegues salientar uma ou duas?
Sim, é, quer dizer, o estudo na altura, havia um grande desconhecimento do coaching como prática profissional. E, portanto, não se sabia muito bem, havia muito, às vezes, a tendência para pensar na espiritualidade, okay. e a ligar aqui a alguns outros conceitos, e também muita falta de identidade profissional, não é? Ou seja, não é que seja uma profissão, nem que se tenha que regulamentar como profissão, mas pelo menos algumas características que deveriam ajudar até o público a ficar um pouco mais esclarecido do que é que pode obter com um coach, ou como pode acessar um coach, etc, não é? E só para teres uma ideia, naquela altura a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, não pertencia a nenhum corpo profissional. Portanto, se foram pessoas que de alguma forma tinham sido executivos dentro de empresas, ou eram da consultoria, mas a consultoria estratégica, e que já tinham há alguns anos e, portanto, acabaram por se dedicar ao tema, estudaram, uns cá, outros no estrangeiro, e acabaram por fazer isto o seu modo de vida. Mas era o que nós víamos na altura a acontecer.
Okay.
Não, okay. Havia, por exemplo, uma coisa interessante é que quando eu perguntei o que é que, quais eram, se seguiam algum código de ética, uhum. não é?
De
deontologia,
né?
Profissional, metade nem conhecia, não é? Nem conhecia que havia códigos de ética, porque normalmente quem vem da psicologia sabe mais ou menos, ou do direito, etc., sabem mais ou menos que existe esta figura, mas os restantes, eu sou de sociologia, por exemplo, eu desconhecia, não tinha assim tão presente,
certo.
Que fosse uma necessidade a responder a um código deontológico, não é?
Claro. Claro, portanto, muito, muito incipiente.
Muito.
Aliás, eu lembro-me de ver o Timothy Galway, o autor do Inner Game of Tennis.
Sim.
Não sei onde é que eu li, que ele disse que muitos acreditavam, quando surge nos anos 90 nos Estados Unidos, que era uma moda passageira. E
isso,
obviamente, não é, não é?
E cá também.
E cá também.
Cá também. Eu lembro-me, alguns artigos que saíram no jornal na altura, foi a nova moda, e a moda, portanto, isto em 2007, não é?
Certo.
Certo. Sim.
Certo, é um bocadinho aquele ditado, não é? Novas ideias primeiro passam um pouco pela rejeição e depois chega à aceitação como algo normal. E de facto tem havido muita aceitação corporativa, não é? Então, vou chegando aqui um bocadinho ao ainda não ao presente, mas vamos aqui, passaram-se 17 anos, não é? Vamos à evolução. E eu sei que tu tens acompanhado a evolução do setor de perto. Aliás, em 2013 e 2015, tu voltaste a analisar os dados sobre a evolução do coaching em Portugal. Na tua visão, então, quais foram as principais mudanças que tu tens observado ao longo dos anos?
É curioso, porque isso foi uma informação que eu te passei, mas também ainda fizemos em 2009.
Perfeito.
Portanto, foi 2006, tivemos 33 respondentes,
uhum.
em 2009, 53, em 2013, 70, e depois voltar a baixar em 2015, 63. É muito curioso, porque em 2013 houve um boom de cursos de coaching, daqueles cursos que rápidos, não é?
Certo.
Porque o próprio, e é curioso que mesmo nessa altura, uma das coisas que eu verifico aqui no, na análise é que ainda uma parte substantiva dos coaches nunca tinham passado por um processo de coaching. E eu acho isto fantástico. Como é que um coach nunca passou por um processo de coaching? E de facto, essas formações mais condensadas, mais intensivas, não exigem que a pessoa passe por processos de coaching, ou de introspeção, ou mesmo de psicoterapia. Porque havia, na altura, eu lembro-me em 2005, quando se instalou em Paris, fiz a primeira conferência de coaching a larga escala. Havia este tema, não é? De não das pessoas nunca terem
elas próprias sido coaches, experienciar o que é isso, o coaching.
Exatamente.
Mas
isto passa tudo pela introspeção, não é?
Claro.
Como é que, e eles na altura na conferência até chamaram filósofos e teólogos, e foi muito, muito interessante. E acho que isso nós fomos verificando, e quando há estes booms em que há uma entidade que resolve fazer formação, já agora, só para explicar, portanto, nós temos cursos que são acreditados por entidades neutras, não é? Como a International Coach Federation, a European Mentoring and Coaching Council, portanto, são um conjunto de pares que valida que tu correspondes àquele que desejado para titulares um coach,
certo.
Não é?
Cumpre determinados padrões de exigência.
Exatamente. E depois tens, portanto, os cursos são acreditados e o curso no final passa um certificado, assim como qualquer curso,
qualquer
escola,
licenciatura, ou o que for, não é?
E qualquer licenciatura tem um crédito académico, não é? E uma escola profissional dá-te um certificado profissional, que pode ou não ser certificado pelas entidades governamentais, mas dá-te um certificado, e as pessoas, e há aqui uma grande confusão no mercado, que dizem: ah, eu tenho um certificado como coach, não é? E nós já temos cada vez mais líderes a dizer: ah, eu certifiquei. E naquela altura também havia muito esta tendência de que o líder fazia um curso de coaching destes intensivos e intitulava-se coach.
Ok.
Acho que o mercado já está mais esclarecido, mas ainda assim é importante fazer a diferenciação entre o líder que utiliza a função de coaching no exercício das suas funções, não é? O papel de coaching no exercício das suas funções e utiliza essas competências, e o líder que de vez em quando é instrutor ou facilitador, não é? Portanto, há vários papéis na liderança. O líder, teoricamente, não pode ser um coach,
certo,
não é? Portanto, um coach
pode ter características de coach, é isso?
Isso.
Mas não é um coach.
Não é um coach, não é? Não, porque senão estava, quando precisa de dar um morro na mesa, não é?
Claro.
Não vai atuar em parceria,
claro,
que é esse o objetivo do coaching. E, portanto, quem quer realmente obter uma credencial, a credencial é passada por pares. Portanto, pessoas que não são da minha escola, não foi a minha escola que me certificou, foi alguém externo que confirma que eu tenho as aptidões para exercer esta prática profissional, não é?
Certo.
E depois, se houver alguma... Portanto, as pessoas podem fazer queixa junto destas
entidades,
não é? E eu posso perder a minha credencial. E, portanto, isto é a grande diferença entre a certificação, acreditação e credenciação, que às vezes é um bocadinho confuso no mercado e que importa também...
Esclarecer.
Também esclarecer. O líder, obviamente, e se calhar... Eu não sei,
força.
Se quiseres,
sim,
assim, que mais, já vamos ao líder para o futuro, não é?
Sim.
Agora, em termos de presente, o que é que nós vemos? Realmente este boom enorme. Vemos também por exemplo, ainda em 2015, só 83% é que conhecem associações profissionais de coaching em Portugal.
Que é uma 83?
Coisa, 83%, portanto, nem toda a gente ainda sabe,
sim,
destas diferenças. Portanto, intitula-se coach, mas não sabe, não é?
Sim.
E temos aqui algumas diferenças.
Sim, e 17% nos números que referiste ainda é um pouco. Sim.
Temos 100% que sabem o que é que são ações profissionais, que, por exemplo, em 2006 ainda não era do conhecimento geral que havia formação em coaching, não é?
Okay.
Mas em 2015 já 100% estavam esclarecidos onde procurar uma formação profissional. Mas para associações profissionais, não. Só para teres a ideia, códigos deontológicos, só 53% é que sabem que existe um código...
Em 2015.
Em 2015. Não é? Então nós já evoluímos uns anos, depois já, por acaso, olha, se calhar está na altura de fazermos um novo estudo. E daqui a uns tempos nós podemos partilhar com o público o cenário em Portugal. Mas o que eu observo é que realmente neste momento, e falando agora no presente, nós já temos já há muito mais consciência do que é o coaching, já se procura. Já, desde 2006, quem são os principais consumidores desta prática profissional externa são empresas com mais de 250 trabalhadores. Okay. E são sempre as empresas que conseguem fazer esta, que têm mais percepção. E empresas muitas vezes multinacionais.
Exato.
Portanto, já nos outros países,
que já é uma prática
já
normal,
já é uma prática comum.
Sim.
E aliás, desculpa.
Força, é inverno.
Aliás, até houve uma nova tendência, mais ou menos por esta altura dos 2015, etc., que foi, começou a haver muito mais coaching interno.
In-house mesmo,
in-house.
Portanto, coaches contratados?
Coaches que, portanto, não são líderes,
certo,
mas são um departamento,
certo,
dentro das empresas,
certo,
e fazem toda a gestão do coaching,
certo,
não é? Contratam coaches externos,
certo,
eventualmente dão formação interna em coaching skills.
Que faz todo sentido.
E também há aqueles que fazem coaching para internamente. O que é que se passa? Nós em Portugal somos muito pequeninos. Toda a gente se conhece, não é?
Uhum.
E hoje eu sou manager de uma determinada área, mas tenho um diretor, e amanhã eu posso ser diretora daquele diretor com quem eu tive um desabafo de coaching, não é?
Certo.
E portanto é mais difícil fazermos uma separação e das pessoas não se cruzarem. Mas, por exemplo, em UK, nós já vemos, como há muitas pessoas, não é? Nós temos realmente equipas de coaches internos que fazem o coaching internamente.
Ok, ok. Há um coach muito conhecido, Marshall Goldsmith,
sim,
não é?
Sim,
de
sim,
liderança,
sim,
que diz que o coaching passou de algo bom de ter para uma necessidade estratégica das,
sim,
empresas, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Essa evolução foi muito interessante, Alexandra. E então eu vou ao momento atual, porque agora falaste no presente.
Sim.
Agora também vemos aqui outra fase de desenvolvimento, que é, há cada vez mais speakers ou oradores motivacionais, não é?
Uhum.
E nem sempre são coaches. E isso pode gerar aqui alguma confusão. Como é que tu vês esta distinção entre um coach e um speaker motivacional?
Curioso, estás a fazer essa pergunta, porque de facto, se fores ver bem, o coach tem sempre como objetivo fazer uma parceria com alguém com vista ao seu bem-estar,
certo,
seja ele o que for, não é? Sua satisfação global, porque o bem-estar é o equilíbrio, não é? Que nós podemos atingir. E se nós aqui há uns anos, esta parte, nós começámos a ver atletas a morrerem em campo.
Uhum, é verdade.
E também coincidiu mais ou menos na altura em que os treinadores de futebol deixaram de se intitular coach para passar em classe de managers.
Uau!
Portanto, até o próprio conceito, que estava muito restrito pronto, era o coach é o de futebol, não é? Agora, se formos ver bem, nos noticiários, etc., já chamam o mister ou o manager,
verdade,
e já não é tanto o coach.
Okay? É verdade.
Porque o coach pretende este equilíbrio e fomenta este equilíbrio. Obviamente que um speaker motivacional também, também pretende o equilíbrio das pessoas. Mas lá está, é tipo. E acho que têm lugar e que fazem um excelente trabalho, às vezes a inspirar as pessoas a mudarem de sítio e de estado, não é? E conseguem efeito naquela altura. Mas também clarificar que o coaching é um processo, não é um evento.
Uhum.
Portanto, não é eu ir encher o pavilhão Atlântico e fazer uma talk motivacional que eu sou um coach.
Uhum.
Não é? Coaching implica um processo. Porquê? Porque é uma tomada de consciência e nós não acordamos de manhã e dizemos, agora já não quero ser assim. Eu costumo dizer, nas minhas sessões de coaching, nós temos uma hora e meia de sessão de coaching, não é?
Sempre.
Muitas das insights que os meus clientes têm é no dia seguinte de manhã.
Uhum.
Quando acordam, vão tomar banho. Olha, aquilo que eu estive a falar ontem com a Alexandra faz sentido. Portanto, é um processo, não é uma coisa que acontece isoladamente. E às vezes temos os programas inteiros e depois no final é que de repente acontece qualquer coisa, não é?
Certo.
E que a pessoa...
Cada sessão temos... é um shift de milímetros às vezes, não é?
Exatamente, sim. Exatamente. Portanto, isto não é a mesma coisa que uma talk motivacional.
Certo.
Ou que um influencer que posta um texto qualquer nas redes sociais. Portanto, não é isto. São coisas diferentes. Tendencialmente começou-se a chamar coaches e aos poucos eu acho que se está a afinar e que o próprio mercado está a perceber a diferença entre algumas graçolas até que se faz.
Verdade.
Se bem que todos temos lugar, não é? Até
sim.
Para o amor.
Sim.
E é isto.
Sim, olha, muito engraçada essa questão do futebol, não conhecia. É engraçado, por exemplo, no basquetebol ainda se fala.
É uma
reflexão tua, mas eu nunca tinha reparado. Então, obrigada por partilhar. No basquetebol ainda se fala muito no coach, não é? Mas realmente, speaker motivacional, motivação, massa, evento, uhum. Não é? Que distingues tão bem. Coaching, processo. Individualizado também, personalizado, se não for team coaching, não é?
Sim, sim. Ou mesmo grupo coaching, mas é sempre com vista ao desenvolvimento individual, não é?
Certo, exatamente.
E mesmo o team coaching é individualizado, porque é a equipa como unidade,
certo.
Não é? Portanto, nós estamos a trabalhar a equipa como unidade e como é que eles querem ser enquanto inteligência coletiva e não...
Uma massa,
um conjunto de pessoas que pertencem a uma equipa, não, não é assim que nós trabalhamos no team coaching.
Certo. Eu já te vou fazer uma pergunta sobre o team coaching. Eu agora queria ir aqui ao futuro, não é? Se olharmos aqui para o futuro. Então, que tendências é que tu vês para o futuro? Quer dizer, parece que há cada vez mais pessoas a quererem tornar-se coaches. Acreditas que o mercado ainda tem espaço para crescer? Vem aí, ou já está, a inteligência artificial. Quais é que são as tuas expectativas para o futuro? Que tendências vês?
Eu acho muito curioso... Eu tenho a crença de que o coaching é a mentalidade, vamos chamar assim, necessária para os dias de hoje. Eu vou explicar porquê. Nós temos pessoas cada vez mais qualificadas. Eu escrevi um artigo há pouco tempo que saiu na Human Resource Portugal, agora a última, sobre isto. Nós temos pessoas cada vez mais qualificadas, mas... E temos pessoas cada vez mais informadas, correto?
Estamos a afundar-nos de informação, isso não falta.
Afundar-nos de informação, disseste bem. O que é que se passa? Falta processar a informação, falta encontrar sentido na informação. Nós antes tínhamos tempo para amadurecer, não é? Portanto, temos pessoas qualificadas, teoricamente com muito mais mindset pensante, não é? De processar, portanto, já não é uma fábrica tão rotineira, não é? Portanto, o exercício das nossas profissões já implica uma grande reflexão, mas chegamos ao fim do dia e não tivemos tempo para processar nem metade das coisas que aconteceram, não é?
Verdade.
E, portanto, o coaching é por excelência uma necessidade, como dizia
o
Goldsmith. Porque faz parte deste enriquecimento até de nós enquanto sociedade e para evoluirmos para um mindset de muito mais abertura, de muito mais transparência, etc. Não é? Para não deixarmos entrar os popularismos da vida. Portanto, há aqui o que nós estamos a observar hoje na sociedade é a falta das pessoas conseguirem encontrar sentido e então agarram-se a mensagens... fantásticas, não é?
Chavões
de pessoas que têm imenso poder de comunicação e a pessoa fica sem esta competência. E, portanto, eu diria que o coaching é uma necessidade para toda a gente. Ou seja, todas as pessoas deveriam, de alguma forma, desenvolver competências de coaching.
Concordo, em absoluto.
Portanto, isto para mim, independentemente se faz isso o seu modo de vida, não é? Como prática profissional, que é preciso, nomeadamente para níveis mais séniores que passam muitas vezes, têm que deixar o operacional para ir para níveis estratégicos, portanto, precisam de outro nível de pensamento. Não têm tantas pessoas com quem debater, não querem ser vulneráveis e se expor às outras pessoas, e portanto, este espaço de coaching muitas vezes é preciso. ansioso, não é? Portanto,
é um para soundboarding, essa... as tantas também, não é? Também. Ouvirem-se a falar.
Isso, sim. Isso, então, os team coachings para boards ou para órgãos mais decisórios, não é? Decisão, é fantástico, não é? Porque ajuda. Eu lembro-me, eu fiz uma vez um processo a um board de 5 elementos, que no final uma das pessoas acabou por desistir, de se despedir da administradora, porque reparou, nunca tinha pensado que os valores não eram comuns. Uhum. Uma coisa tão simples como esta, uhum, não é? E portanto aquilo estava a roer, portanto a pessoa não estava bem, não é?
Naquele não papel. Estava alinhada. Não...
E a própria organização acabava por perder também, porque não tinha uma pessoa tão alinhada, tinha sempre ali aquela resistência que não se sabia bem porquê. Portanto, todo este processo de ajudar a pessoa a pensar é fundamental nos dias de hoje e faria toda a diferença se nós, inclusive, começássemos a ajudar as pessoas a pensar. Nós fomos treinados a responder a perguntas, não fomos treinados a questionar.
É verdade.
E portanto, nós desde pequeninos, mas antigamente, quer dizer, ainda tínhamos muito mais a família perto de nós, depois deixámos de ter a família perto de nós, depois era a escola, agora a escola também está cheia de temas e está preocupada com as suas cenas e portanto chegamos às empresas e depois temos os likes do Facebook, temos uma rede social que a pessoa não tem tempo para pensar. Então,
estamos constantemente em reação, não é? Isso. Há uma busca constante pela nossa atenção e nós ficamos com menos espaço para nos auto-colocarmos determinadas questões
e de encontrarmos sentido naquilo que fazemos. Sim. E naquilo que somos, não é?
Certo.
A inteligência artificial, obviamente, vai entrar, e nós já temos, certo, nós já temos muito, há algumas aplicações que fazem coaching.
Uns chatbots,
sim,
não é?
Exatamente, e perfeito, e acho ótimo, porque ajuda a pessoa a pensar. Falta, quer dizer, o que é que nós fazemos diferente enquanto humanos? Temos esta componente muito mais emocional, não é? Que conseguimos ler alguma e decifrar, ou pelo menos espelhar, não é? Para o cliente, para perguntar: olha, o que é que isto quer dizer para ti? O que é esta energia? E esta componente mais energética, só nós ainda é que conseguimos fazer, não é?
Certo. Esta ligação humana é até fundamental a nível bioquímico, não é? Produzirmos determinadas hormonas.
Isso.
Então agora vamos só falar um pouco sobre o team coaching, Alexandra. Okay. Tu és doutorada no tema, não é? A tua tese de doutoramento focou-se no coaching de equipas e em como os líderes podem usar essa abordagem para melhorar a sua liderança. Uhum. Quais é que foram assim as principais conclusões a que chegaste na tua tese? O que é que defendeste em concreto? E para que o team coaching seja efetivo dentro das organizações, o que é preciso?
Isso é uma excelente pergunta. Ora bem, muitas das nossas. Isto que eu vou dizer é um bocadinho.
Ótimo.
Muitas, eu diria, a maior parte das nossas organizações não estão preparadas para o team coaching. Ok? Porque o team coaching implica vulnerabilidade, implica autoquestionamento, implica exposição, não é? E isto não é assim, não é? Ainda temos organizações que o feedback é visto como um lugar para criticar o meu desempenho. Sim. Ou para avaliar o meu desempenho. E não, não deve ser isso, não é? Deve ser um momento para eu crescer e me desenvolver.
E o feedback positivo também é muito importante, porque são as minhas receitas de sucesso. Eu quero saber como é que fiz aquilo e que fiz bem.
Correto. Esse lado mais positivo, não é?
Super importante também.
É verdade. E até para reforçar e para ver o que é que eu preciso. E às vezes contextos, porque às vezes uma coisa funciona muito bem num determinado contexto e noutro não funciona, não é?
Certo.
E portanto eu perceber onde é que faz sentido. E porque resultou muito bem num determinado momento da minha vida e agora não resulta. Portanto, este tipo de questionamento, não é? E eu fiz, na altura, eu queria fazer sobre, ainda antes da pandemia, uhum, mas como é que os líderes globais, uhum, conseguiam fazer liderança de equipas multiculturais e à distância. Mas na altura, quando comecei, percebi que não havia nenhuma base científica ou nenhuma definição científica para team coaching, portanto comecei por essa parte. Depois comecei a identificar então quais são as competências, portanto se a minha tese ainda ficou um bocadinho por o que é que significa, não é? Porque nós vemos cada vez mais anúncios de emprego a dizer: eu preciso de pessoas com competências de coaching ou com capacidade de coaching. Está bem, mas o que é que isso significa? Como é que isso se traduz, não é? Como é que isto é mensurável? E, portanto, eu criei uma escala, na altura, um instrumento de avaliação que permite identificar quais são as competências que correspondem a esta característica de coaching. E o team coaching, não visto como alguém externo que vem à empresa, não visto como o líder que tem que fazer team coaching às suas equipas, mas é qualquer elemento dentro da equipa, pode funcionar em qualquer momento, não é? Porque é muito. Por isso é que é dinâmico. O
Certo.
modelo chama-se. É o Dynamic Team Leadership Coaching, não?
Sim, é o
Agora
título da tua
é o
tese, sim.
Towards Business Results, e como é que isto se pode concretizar em resultados de negócios. E tem muito a ver com a incerteza que nós vivemos de hoje em dia. Portanto, nós neste momento já não podemos fazer previsões a 10 anos, quer dizer, podemos, não é?
Sim.
Agora construímos cenários, ok? E nessa construção de cenários é importante os líderes conseguirem ouvir as pessoas, estar muito mais presente com as pessoas, perceber quais são as necessidades das pessoas, as necessidades reais e das equipas. E, portanto, este team coaching é quase que qualquer elemento dentro da equipa pode, como parceiro
Sim.
dentro da equipa, dar o boost para que se desenvolvam todos coletivamente e, obviamente, o coaching muito nesta ótica. Qual é que é o sentido de eu pertencer a esta equipa, não é? Qual é que é o sentido de eu pertencer a esta organização? O pedreiro que vai e que diz que não está só a pôr uns tijolos em cima uns dos outros, não está só a construir um muro, está a construir a catedral. E, portanto, é muito necessário que as nossas pessoas, que toda a gente, não é? O mundo era muito melhor se todos soubéssemos qual é que é o nosso sentido, aquilo que nos faz feliz, aquilo
Certo.
que me dá alguma. Eu não, feliz é sempre dúbio, porque nós não podemos andar sempre em felicidade, não
Aquilo
é?
que me
Porque
realiza também, não é?
aquilo
Como se...
que me satisfaça, que me
Certo.
faça sentir bem, não é? E como é que eu consigo pôr isto em ação?
Certo.
Porque no dia em que eu conseguir e que eu perceber o meu propósito dentro daquela equipa e como é que é as interdependências dentro da equipa, porque muitas vezes esquece-se disso, não é? Depois diz, ah, aquele não me respondeu, é tempo, etc. Não se percebe as interdependências, não se percebe o porquê do meu trabalho, o que é que isto vai dar em termos de visão e de estratégias de negócio. E é um bocadinho por aí o team
É, portanto,
coaching
cria-se
necessário.
uma verdadeira cultura de coaching, não é? Com o team coaching e equipas que tenham esse tipo de culturas, imagino que se adaptem melhor à mudança também.
Exatamente. Porquê? Porque cada um também se conhece melhor.
Claro.
Porque como a vulnerabilidade, toda a gente foge da vulnerabilidade. Eu lembro-me de um aluno, logo no, nos primeiros dias, ficou doente, que eu falei-lhe de vulnerabilidade. Como é que eu agora
Sim.
posso ser vulnerável? Eu toda a vida fui CEO e agora como é que eu vou ser vulnerável? E ele no final entendeu que a vulnerabilidade é nós estarmos ok com as nossas qualidades, mas também com aquilo que nos torna menos perfeitos, não
Claro.
é? E sabermos disso para que o outro também saiba e para me apoiar, porque senão não há esta colaboração que as organizações tanto procuram, não é?
Certo. E é a coragem de me mostrar, não é? Autenticamente,
Isso.
é verdadeiramente uma coragem. É engraçado falares nisso. Eu há pouco citei o Marshall Goldsmith, mas ele também disse que a resistência inicial ao coaching era natural, especialmente quando se tratava de líderes de alto nível que evitavam a vulnerabilidade. Que é engraçado.
Exatamente,
E
exatamente.
quando tu dizes muitas empresas não estão preparadas para o team coaching, enfim, há de ser algo que vai evoluir cada vez mais, não é?
Nós ainda vivemos muito nesta cultura da culpa,
Certo.
não é? E epá, já aconteceu. Porquê é que nós estamos aqui a martirizar-nos, a martirizar toda a gente com aquilo que aconteceu? Não. Vamos é ter momentos de paragem e de aprendizagem sobre aquilo que aconteceu de menos bem
Sim.
para que no futuro seja diferente.
Claro.
E é uma coisa tão simples
Certo.
Tão é verdade.
O trágico é que a maior parte das pessoas, se calhar, não sabe que é tão simples assim, não é?
Pois, que eu quero. Pois. Não é pensam, não é? Não há esta. Não é este processo de,
certo, de reflexão
de
e de amadurecimento.
Não é? De encontrar o sentido daquilo que acontece à nossa volta.
É verdade. E a culpa é uma emoção, não é? Que é um signpost, como se costuma dizer, não
sim,
é?
Sim.
É um sinal, tem uma mensagem.
Correto.
Houve ali qualquer coisa que, como dizes, não é? Que, ok. Uma regra que eu não cumpri, minha ou do outro, ou o que for.
Então, isso até inibe a criatividade e posteriormente a inovação, não é? Porque eu prefiro não fazer do que estar a fazer mal.
Pois.
E de facto, aliás, a Amy Edmondson, com a segurança psicológica, quando estuda a segurança psicológica, tem estudos específicos que provam que as equipas mais eficazes são aquelas onde há maior erro.
Certo.
Porque as pessoas permitem-se errar,
exatamente,
para, e que há muito mais inovação, inovação nos processos. Não é só de produto, não
certo.
É? É o de serviço final, é de todo o processo e dos procedimentos e da relação que é tão bom quando eu vou trabalhar num espaço onde eu me sinto bem, sinto-me seguro e sei qual é que é o meu propósito. É muito bom.
É muito bom, é muito bom mesmo, Alexandra. Eu também gosto muito do livro do Patrick Lencioni, não é?
Sim, sim.
Sim, fala muito nisso, no safety, na segurança e na confiança. Alexandre, última conversa para fechar esta. Última pergunta para fechar esta maravilhosa conversa. Existe assim algum exercício relacionado com o coaching que tu gostasses de partilhar com os nossos ouvintes, que se achas que é útil?
Olha, Madalena, se calhar há aqui. Eu estudei o coaching entre 2004 e 2006.
Certo.
E em 2007. Pronto, dizem, não, vou deixar tudo, vou fazer, ser coach, etc. Porque eu já sabia imenso sobre coaching.
Uhum.
Já tinha lido tudo, já tinha ido a todas as conferências internacionais. Hein? Pois que não. Só quando passei eu por um processo de coaching é que eu entendi bem o que era o coaching.
Uhum.
Portanto, se calhar posso deixar aqui um exercício,
boa,
uma demonstração do que é o coaching para que quem nos esteja a ouvir, se quiser experimentar um bocadinho do que é o coaching, pode fazê-lo.
Fabuloso.
Boa.
Força.
Então é assim, podem, é melhor terem uma folha de papel à frente e desenharem 5 círculos sequenciais.
Okay. Lado a lado.
Lado a lado. No primeiro círculo, dentro do círculo, colocam a palavra objetivo.
Uhum.
No segundo círculo, por enquanto façam só esta escrita, depois eu já faço perguntas, objetivo. No segundo círculo, colocam a palavra tempo. No terceiro círculo, colocam a palavra recursos. No quarto, a palavra obstáculos. E no último, a palavra visão. Okay? E agora vou fazer umas perguntas para cada círculo. E quem nos estiver a ouvir, se quiser, a ir respondendo por baixo de cada círculo. Portanto, por baixo do primeiro círculo, a pergunta é se têm algum objetivo que gostariam de concretizar.
Uhum.
A segunda pergunta, em baixo do próximo círculo, é há quanto tempo é que estão a pensar concretizar este objetivo? O terceiro círculo, a pergunta para o terceiro círculo é quais são os recursos que já têm, que conhecem, que já têm para concretizar este objetivo. É preciso, recursos, entenda-se, dinheiro, alguém com quem se possam relacionar que lhes facilite, alguma competência específica que já têm e que podem. Portanto, qualquer recurso que esteja ao alcance dessa pessoa para atingir este objetivo. No quarto círculo, o que é que os tem impedido de atingir este objetivo? Obviamente eu estou a fazer o exercício depressa,
certo,
mas se o ouvinte conseguir parar,
certo,
e ir pensando,
pausar,
porque não é assim tão claro, rápido que nos vêm os objetivos. Se calhar nunca pensaram quais são, o que é que os está a impedir.
Uhum.
E pode ser uma crença, um bloqueio qualquer, algo que acreditem que não está a facilitar o processo.
Uhum.
E por último, pensem que o objetivo já está concretizado. O que é que vêem? O que é que sentem? O que é que cheiram, não é?
Uhum.
Como é que se sentem, né, com o objetivo concretizado? O que é que vem à volta deles? Ou à vossa volta?
Uhum.
Era mesmo este o objetivo que vocês queriam? Ok?
Fantástico.
E é curioso que eu faço este exercício e a maior parte das pessoas, o tempo, a média, ronda os 2 anos.
Há 2 anos que estavam a pensar no objetivo.
Tenho pessoas que me dizem 15 anos, pronto. E há dois
anos. Alguma coisa está a impedir.
Exatamente. O que é que o coaching faz? Reduz este processo, porque nós depois, como tu sabes, nós trabalhamos os recursos que a pessoa tem, não é? Ajudamos-lo a descobrir aquilo que ainda não descobriu.
E recursos dentro de si também.
Dentro de si. E os obstáculos que também, muitas das vezes, e, por exemplo, as teorias da imunidade à mudança identificam mesmo os hidden commitments, não é? Os compromissos que nós temos escondidos dentro de nós, uhum. que são conflituantes uhum. com o objetivo, às vezes, que nós queremos alcançar. Uhum. Não é? Eu quero muito, muito, muito aquele objetivo, mas eu esqueço-me que, se calhar, o meu contexto não me está a permitir também. Tenho outras coisas, tenho família, tenho cães.
Às vezes é aqueles conflitos internos. Eu quero muito ter sucesso, mas quero dormir até o meio-dia. Então não passa à frente e dou 2 ou 3.
É tal e qual, tal e qual. Muito bem, muito bem.
Fantástico, fantástico exercício, Alexandra. Simples, visual. Uhum. Lá está, obriga a parar, pensar, refletir e responder, não é? O poder das perguntas. Alexandra, muito obrigada por esta conversa tão interessante sobre um tema tão atual que é cada vez mais importante. Agradeço em nome de todos os que estão em casa a ouvir-te. As 3 grandes ideias que eu levo desta conversa é, primeiro que tudo, o coaching não é uma moda passageira. Trouxeste aqui dados em que, de ano a ano, de facto, o número de entrevistados cresceu, a consciência sobre o que é, sobre os cursos, sobre as certificações, tem vindo a crescer. Com uma grande aceitação corporativa, não é? Deste uns dados muito interessantes. Em termos de team coaching, retive essa ideia de que nem todas as empresas estão preparadas e que isso tem uma ligação com o à vontade para ser vulnerável, que claramente está ligado à liderança, e somos todos líderes, não é? Uhum, e gostei uhum. muito dessa ideia de qualquer membro da equipa pode ter um papel uhum. ativo nisso. E um terceiro grande insight que retirei desta nossa conversa é esta... qual é que seria o teu terceiro grande insight, por curiosidade? Assim, de futuro. Talvez aqui esta... A inteligência artificial está cá para ficar, não é? Mas é um suporte e não substitui a relação humana, esta ligação e empatia que se cria.
O que é que eu gostava mesmo, Madalena? É que a sociedade, e entenda a sociedade com órgãos de poder para isso, permitissem que as pessoas tivessem esta procura de sentido.
Uhum.
E é tão fácil às vezes fazer isto acontecer, e as pessoas pensam que estão a ser geridas por dinheiro e não estão, podem não estar se nós quiséssemos mudar.
Se conseguis encontrar o propósito naquilo que fazes,
exatamente.
Não é? O terceiro grande takeaway que eu levo, Alexandra, foi este que acabaste de dizer, e quando disseste que era tão importante é que esta mentalidade de coaching é a mentalidade que nós precisamos nos dias de hoje. Era essa a ideia que eu queria fazer para o futuro. Fantástico. Alexandra, muito obrigada. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir por investirem um pouco do vosso tempo em aprender um pouco mais sobre o coaching. Deixo-vos com uma pergunta: o que é que vai fazer hoje para começar então a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer? E deixo o desafio: faça o exercício que a Alexandra partilhou e veja as conclusões, as respostas a que chega. Pode ser que surpreendam, não é? E pode ser que crie novas possibilidades. A mudança começa com uma simples decisão, uma simples resposta. Cada passo dado hoje molda o amanhã. Costuma dizer-se: não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, somos sim os criadores da nossa vida, os autores. Portanto, começa a criar a vida que quer hoje. Obrigada, Alexandra.
Obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.